Na programação de notícias da Rádio Planetário, nós estamos conversando neste momento sobre um assunto que traz muita dor para algumas pessoas e que tem um nome específico: a Síndrome do Túnel do Carpo. E eu estou conversando com o Dr. André Tsai, que é presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e também presidente do Comitê de Dor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor André, bom dia, prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Tânia. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
Então, o que é a síndrome do túnel do carpo e que tem muita gente se queixando dessa dor, doutor André?
Bom, é uma condição clínica em que você tem um nervo ao nível do punho, que é um nervo chamado mediano, e ele, por alguns motivos, acaba sendo comprimido e acaba tendo alguns sintomas. Dentre elas, dor, e uma dor acompanhado com formigamento, adormecimento no punho e também nos dedos da mão, né? Então, essa compressão, ela pode ser de diversas causas. Por exemplo, quando a pessoa bate o braço, fratura o rádio, então eu posso, por conta dessa fratura, um edema violento e acaba comprimindo esse nervo. Ele vai dar então essa dor, muitas vezes uma dor em queimação, que a gente chama de dor neuropática, e com a irradiação para os primeiros dedos, né? O polegar, o segundo e o terceiro dedo da mão. Normalmente é isso. Outro exemplo, gestante, ela acaba tendo um ganho de peso, um acúmulo de líquidos. Então, esse acúmulo de líquidos, ele permeia todo o organismo, inclusive nos punhos. Então, você tem um aumento desse líquido no punho, o que faz esta compressão, inclusive, ser de uma forma bilateral, né? E acontece muito à noite, quando a pessoa deita e os líquidos que estão mais a nível de pernas, devido à gravidade, ela se redistribui e você acaba tendo, então, um inchaço nas mãos. Então, é muito comum esse sintoma aparecer durante a noite e madrugada, tá? Outro exemplo que é até mais comum, pessoas que usam muito as suas mãos para trabalhar, então digitadores ou então trabalhadores braçais, é o que a gente antigamente chamava de LER e DORT, né? Então você tem movimentos repetitivos, isso faz que gera uma inflamação local, tendinites locais, e essa tendinite porque o nervo ele é rodeado de tendões. Então, um tendão que sofre uma inflamação, ele fica mais espesso e nisso ocupa mais espaço e aí comprime o nervo mediano que está aí no meio desses tendões. Então, são diversas situações, é muito comum e muitas vezes a dor ela acompanha de formigamento e faz com que a pessoa acorde de madrugada e precise até chacoalhar essa mão para aliviar os sintomas.
Então, o principal sintoma seria então essa dor na mão, no braço, uma dormência, um formigamento, certo?
Perfeitamente.
E o que pode piorar o túnel do carpo, doutor André?
Bom, algumas posições. Então, se você não tem muito cuidado, de deixar a mão numa posição mais confortável, ou então, você não quebrar o ritmo durante o seu trabalho e está sempre, fazendo os movimentos repetitivos, gerando mais inflamação, provavelmente eu vou piorar essa condição clínica. Então, um exemplo, as pessoas dormem e muitas vezes, claro, o sono não permite que ela fique atenta com a posição do seu corpo. Então, às vezes você dorme em cima do braço. Então, você vai ter um adicional, uma compressão externa de que o corpo está em cima do seu braço, fora a compressão que eu já expliquei os motivos, né? Então, o nervo sofre mais. Então, por exemplo, para isso, eu posso orientar o paciente de comprar uma órtese, a gente chama isso de órtese, é um aparelho, é um pouco mais rígido, que você põe ao nível de punho, ele tem um velcro para você deixar ele numa posição mais anatômica, numa posição mais confortável. Então, esse componente durante o sono de você dobrar o punho, dormir em cima do punho, eu acabo tirando E na maioria das vezes, isso resolve muito bem o problema.
Como é que a gente pode tratar? Tem um tratamento que acabe com isso, ou apenas a gente pode aliviar essa síndrome, doutor André?
Muito boa essa pergunta. Tudo dentro da medicina, a gente tem que entender qual foi a causa que levou a essa síndrome. Então, eu citei pelo menos três situações, né? Movimentos repetitivos, a gestante por questões fisiológicas e o trauma, com uma fratura, com alguma agressão aí externa. Então, de trás para frente, vamos pegar assim. Para eu não só tratar de uma forma sintomática, eu preciso ir na causa. Se eu estou falando que essa síndrome do túnel do carpo veio depois de uma fratura, então eu preciso tratar essa fratura. Opa, a fratura desviou, então eu preciso puxar, colocar no lugar. Muitas vezes eu preciso fazer uma cirurgia para fixar esse osso, aí eu resolvo o túnel do carpo. Na segunda situação, em que você tem um movimento repetitivo, eu preciso atuar na causa. Então, orientar esses trabalhadores de ou fazer um rodízio do seu trabalho, ou então quebrar essa rotina de movimentos muito repetitivos, né? Ou então, durante o trabalho, eu posso, se o trabalho permitir, usar uma órtese, né? Uma munhequeira, ou então uma órtese com uma plataforma mais rígida, para você dar um suporte. E aí você diminuiria a questão da tendinite. E no caso da gestante, é claro que tem que ter um acompanhamento do obstetra, ver se o nível de pressão arterial está adequada, se a paciente de repente não está enchendo demais, ganhando muito peso, ver se não tem outro fator clínico envolvido. E nesses casos, eu posso fazer essa órtese para essas pacientes, né? Fora esse contexto de eu ir até a causa e tratar a causa, eu posso usar alguns recursos para aliviar os sintomas, isso sim. Então, desde medicamentos até tratamento não medicamentoso, como, por exemplo, acupuntura e também fisioterapia, né? No ramo das medicações, eu tenho um leque muito grande, desde uma medicação simples, um analgésico simples, até hoje em dia a gente fala muito do componente neuropático, né, que é um capítulo imenso dentro da medicina, em que eu posso usar medicações específicas, tá? Como, por exemplo, vou falar alguns nomes: pregabalina, gabapentina, algumas medicações da classe dos antidepressivos, como a amitriptilina, também a venlafaxina. Enfim, eu tenho um leque de medicamentos que a gente chama de coadjuvantes ou adjuvantes, que é próprio para tratar dor neuropática. Além disso, eu tenho uma medicação que eu posso colocar a nível tópico, ou seja, na pele, chamado lidocaína. Ele é um anestésico, mas ele vai agir de uma outra maneira. Então, eu tenho um leque muito grande para tratar a síndrome do túnel do carpo, né? Agora, se tudo isso eu já fiz e não deu muito resultado, aí, infelizmente, a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico, que é basicamente uma ressecção de um tecido que a gente chama de retináculo, que envolve um conjunto de tendões e o nervo que está no meio, e eu dou então uma descompressão. Então, eu faço uma cirurgia para descomprimir o nervo, ok? E eu só faço essa cirurgia quando, normalmente, quando falha o meu tratamento clínico ou a compressão está tão avançada que eu já comecei a perder, não vou ter só dor, eu vou começar a ter sintomas motores, ou seja, atrofia de musculatura, perda de força, perda de um movimento que faz, digamos, o diferencial do primata, que é a apreensão, o movimento em pinça. Então, isso eu não posso perder. Isso é característico do ser humano. Então, chegou nesse ponto em que você está perdendo força muscular, não é somente dor, aí eu não posso esperar muito. Eu preciso logo para uma cirurgia para descomprimir e salvar esse nervo, que é o tecido muito nobre, né? Diria que seria, junto com a cartilagem, é o tecido mais nobre, porque você não tem regeneração depois de uma idade adulta. Tá? Então, a gente tem que ter essa visão ampla, né? tendo uma situação muito grave, infelizmente, quer dizer, felizmente é a minoria dos casos. Aí eu preciso partir logo para uma cirurgia.
Doutor André, se a pessoa optar por não tratar a síndrome do túnel do carpo, o que pode acontecer com ela?
Exatamente isso. Eu posso ter uma evolução cada vez maior desta compressão do nervo. O nervo, ele vai sofrendo uma certa isquemia, ele não consegue exercer o seu papel normal. Então, primeiramente é dor, depois ele começa a ter dificuldade de sensibilidade, né? E por último começa a ter problema de motricidade. Ou seja, eu vou começar a perder força nos dedos, eu vou perder função, especialmente esse que eu falei de polegar com indicador, que você faz uma pinça. Então, aí é uma situação extremamente grave, ainda mais se estiver cometendo o lado dominante do paciente. Então, aí eu tenho que operar.
Bom, existem pessoas que dizem sentir na mão, de vez em quando, choquezinhos, pequenos choques. E isso é normal dentro dessa situação?
Isso é muito comum, de fato, só que dor, choque na mão, ela não é exclusivo dessa síndrome do túnel do carpo, né? Eu tenho várias outras condições que podem dar essas sensações de choque e formigamento, como, por exemplo, tem um parente dele, que é o síndrome do túnel de Guillain, que pega, ao invés de pegar um nervo chamado mediano, vai pegar um nervo chamado ulnar. Eu consigo diferenciar pelo território, né? Normalmente, um pega mais de um lado, do lado do polegar, que é o mediano, e o outro pega mais o lado do dedo mínimo, tá? Que é esse último que eu comentei. Mas eu tenho outras situações clínicas que podem dar essas pontadinhas, como, por exemplo, o diabetes. Muito comum ter isso com diabetes, né? É um padrão de neuropatia e que, se não evoluir, também vai causar os mesmos problemas que eu comentei. Primeiramente, a questão de sensibilidade e depois posso pegar o nervo ou a parte motora. Agora, as pessoas não se atentam muito, mas situações emocionais como ansiedade, eles podem sim causar formigamento no, nos dedos, na ponta dos dedos, essa parestesia, né? Então, você vê que a gente precisa realmente consultar um médico para fazer toda uma consulta detalhada, o exame clínico detalhado, né? Para que a gente não trate somente como se fosse uma síndrome do nervo periférico, mas tenha problemas clínicos associados. Quer ver um outro exemplo? Infarto, ou então problemas nas coronárias, né? É muito comum ela dar dor no ombro. Aí o pessoal acha que ele tem uma tendinite do ombro, né? Mas, ao invés de dar dor, ela pode dar exatamente formigamentos, né? Espasmos da coronária, ou então dor da região muscular, chamado miofascial dos romboides, que é da região da escápula. Eu tenho então um leque muito grande, muito grande. Ah, e lembrei de um: hérnia de disco. Hérnia de disco cervical, né? Que também é muito comum eu ter problema de queixa na mão, dando esse choque, essas pontadinhas. Então você vê, Tânia, que eu tenho aí um leque muito grande que dentro da medicina te fala fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, ok, eu tenho uma suspeita que esse choque pode ser o túnel do carpo. Vamos ver se é mesmo? Então, primeira coisa, examinar o paciente, tirar uma boa história e, se preciso for, eu vou pedir exames de imagem, tá? Tipo ressonância magnética. Se eu suspeitar uma coisa mais clínica, eu vou encaminhar para um cardiologista, para um psiquiatra, né? Para um clínico para ver como está a diabetes. Então, eu tenho uma situação que, embora você pareça ser simples, não é tão simples assim e precisa de uma avaliação médica que seja preciso. Aí sim, a gente vai ter sucesso no tratamento.
E aí está o tratamento, então precisa de um acompanhamento médico. Se a pessoa apresentar qualquer um, né, desses sintomas que nós abordamos nessa entrevista com o Dr. André Tsai, é importante que procure ajuda médica para que o problema não se agrave, né, doutor André?
Perfeito, perfeito. Eu acho que não é só o brasileiro, né? Eu acho que a população mundial tem muito o costume de falar assim, ah, não deve ser nada, não sei o quê. Aí você acaba passando uma semana, 2 semanas, 1 mês, já virou 1 ano, né? E aí isso que é muito ruim. Então eu vou aproveitar para dar um alerta à população: nunca deixe um sinal de alerta, que é a dor, cronificar. Não deixe esse sinal ultrapassar 3 meses, né? É claro que eu tenho situações que realmente não é nada. Você acordou com uma dorzinha aqui, provavelmente por causa do futebol do dia anterior e tal, espera 1, 2 dias e passa. Então tá bom, resolveu. Mas quando isso começa a arrastar, tem que procurar um auxílio médico para fazer um diagnóstico adequado. Ok? Então, por favor, não deixem as coisas se arrastarem e cronificarem. Procurem sempre um auxílio médico.
Está aí a participação do Dr. André Tsai, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e também presidente do Comitê de Dor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, falando no Giro da Notícia. Muito obrigada, André.
Eu que agradeço,
Olha, uma
Tânia.
excelente explicação, que o pessoal aproveite.
Espero que eu tenha sido claro e didático aí nas explicações.
Foi bem claro, claríssimo. Muito
Joia.
obrigada, então. Um abraço.
Saúde a todos. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau.